Vamos continuar a nossa trajetória pela integridade. E nós estamos falando nos últimos dois domingos e hoje o terceiro sobre integridade eclesiológica. No primeiro encontro nós falamos sobre a integridade da missão que uma igreja deve ter. Os irmãos se lembram? Uma igreja tem que ter uma missão com duas direções: o mundo e a própria igreja. Quais são os aspectos que nós mencionamos, recordam? A missão, a dimensão que alcança o mundo é ganhar os perdidos com a mensagem do Evangelho. E o aspecto e a dimensão que alcança a igreja é edificar os convertidos com a mesma mensagem. Então, um aspecto nosso de integridade é manter o foco em ganhar os perdidos e edificar os convertidos. Não perder isso de vista. E quando perguntarem para você qual é o propósito da sua igreja, você tem que estar pronto para dizer: o propósito da igreja na qual eu faço parte é ganhar os perdidos com a mensagem do Evangelho e edificar os convertidos com a mesma palavra. Depois nós estávamos falando dos meios. Integridade de uma igreja também depende da sua conformação ao ensino e ao modelo que as escrituras oferecem. E nós estávamos falando sobre as escolhas que uma igreja faz. E são muitas as possibilidades hoje que nós temos para fazer escolhas. E mencionamos que igreja íntegra é aquela que prega as escrituras, e seguramente você se recorda disso. Igreja íntegra é aquela que conduz os membros à adoração genuína. Parabéns, igreja, gostei muito de ver hoje o momento de adoração conduzido aqui pelo Gilberto, quase um atropelo, isso é uma grande alegria ver. E mencionamos que adoração implica em louvor, implica em serviço, implica em oração e implica também em contribuição. E mencionamos que a contribuição reflete a gratidão de uma pessoa a Deus por aquilo que lhe tem dado. E sem dúvida alguma a sua participação tem sido significativa para a continuidade da obra do Senhor. Mas tem um aspecto que eu não tinha falado ainda e que eu preciso terminar hoje aqui o nosso tempo sobre integridade eclesiológica. Uma igreja íntegra é aquela que pratica disciplina bíblica. E esse é um dos grandes abacaxis que a igreja tem contemporânea para resolver, porque nós temos hoje vários modelos e alguns ensinos que não estão na Bíblia e nem o modelo está nas Escrituras. Mas eu não sei de onde você vem, e eu não sei de muitos de vocês, a prática eclesiológica de onde vocês vêm, de muitos, é claro, e fico me perguntando se talvez de onde você veio ou vem, existe uma orientação bíblica acerca de disciplina, e eu gostaria muito de poder repartir com você sobre isso. Se eu conheço bem os batistas, e é deles que eu faço parte, é o grupo com o qual eu estou mais envolvido, eu tenho certeza que os batistas têm um modelo de disciplina. Vocês sabem qual é? O indivíduo fez alguma bobagem, qual é o padrão de disciplina que é dado para ele? Excluído. Sumariamente excluído. E depois de 4 meses, readmitido. E depois de 4 meses, então, liderança e pastor e igreja estão felizes porque aplicaram uma disciplina bíblica. Esse nem é o ensino e esse nem é o modelo bíblico. Nem ensino bíblico e nem modelo bíblico. E nós precisamos entender que esse processo é um processo que torna a igreja ainda mais purificada e torna os membros ainda mais restaurados, cada um deles nos seus relacionamentos. E eu não sei exatamente por que tanto medo de uma aplicação de disciplina por parte da Igreja Batista, ou por que ela não aplica disciplina se as Escrituras ensinam que a integridade está diretamente ligada a isso. E aí nós temos que perguntar como é que acontece essa coisa. Mateus capítulo 18, e você pode ler lá, verso 15. Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se o teu irmão pecar, tem uma tarefa aqui a ser feita. É, todas as vezes que uma pessoa se torna repreensível por causa da permanência numa certa prática pecaminosa, as Escrituras dizem que você que percebeu isso tem o dever de ir até essa pessoa e arguí-lo, tu e ele só. Então, quando você for fazer isso, eu queria sugerir que você fizesse isso com uma certa dose de equilíbrio. Na verdade, nós temos a tendência de ser um de dois extremos. Ou eu sou extremamente gracioso e por isso eu chego para o indivíduo e digo para ele mais ou menos assim: não me leve a mal, viu? Eu estou aqui porque a Bíblia manda, mas eu queria que você não ficasse chateado comigo. E parece que você está pecando. Eu vi você entrando lá naquela casa, a impressão que eu tive é que isso é pecado. Ou o outro extremo é o indivíduo que chama e diz: olha aqui, ô cabra safado. Você, e aí vai e rasga o indivíduo de cima e embaixo. A minha impressão é que a Bíblia não diz nem uma coisa e nem outra. E se você olhar para o texto de Efésios capítulo 4, verso 15, diz: segui, pois, a verdade em amor. Não só verdade, não só graça, as duas coisas. Não só verdade e não só graça, é verdade e misericórdia. Provérbios capítulo 16, verso 6, ensina essa mesma verdade. Lembre-se desse binômio: verdade e misericórdia faz parte de uma disciplina. Eu chego para o indivíduo e aponto o pecado dele. Lembre-se, tem que dizer respeito a um pecado, não pode ser uma impressão. Quais os pecados você se recorda a sua igreja tem disciplinado pessoas? Vamos mencionar aqui vários deles, alguns deles pelo menos. Quais? Adultério. Vício. Gravidez. Quem mais? A lista está parando aí? Esse é, então, a lista já parou aqui. Você está dizendo isso, meu bem. Esse é o nosso problema com disciplina. Nós estamos entendendo que merece uma disciplina pessoal apenas aqueles aspectos que dizem respeito a uma contaminação e que são notadamente reconhecidos como pecados que precisam ser disciplinados. Mas na nossa lista não entra maledicência via de regra. E a maledicência, ela é um câncer dentro da própria igreja. Ela mina, é um ralo. A vitalidade da igreja vai buraco abaixo porque estimula um membro a desconfiar de outro membro. E estimula uma pessoa a ter uma certa atitude com relação a outra pessoa, e aí encosta o indivíduo e troca suas impressões. Muitas vezes não são nem pecados envolvidos, são impressões. E esse texto diz: se teu irmão pecar, e eu preciso ter claro para mim que tem um pecado envolvido, e aí o processo começa com abordagem já, e já é uma disciplina bíblica, um a um. E então, se eu tenho essa coisa acontecendo, um pecado, uma pessoa sabendo, alguém que fez, eu vou um a um e vou abordar essa pessoa e vou dizer para ele que tem um pecado. E se ele me ouvir, acabou ali. Quem mais precisa saber? Ninguém precisa saber. Mas e se o cabra não ouvir? E se o indivíduo chega naquele ponto em que ele diz: eu reconheço o que eu fiz, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou voltar para restaurar. Então, as Escrituras vão para o verso 16. Se, porém, não ouvir, leva contigo duas ou três testemunhas para que toda a palavra se estabeleça. Se houver resistência quando há um pecado, e esse pecado não vai ser abandonado porque há resistência, então esse processo ganha um contorno de rebeldia. E agora já não é mais só um pecado caracterizado, são dois. Eu tenho um pecado e rejeito a orientação daquela pessoa que está me dizendo o que deve acontecer. E se nesses dois ou três aconteceu o arrependimento, ganhaste o irmão, o processo acabou aqui, foi bom para ele, foi bom para todo mundo. Mas se por acaso nesse ambiente ainda esse indivíduo disser: vocês não têm nada com a minha vida, é meu problema, é minha vida, e a igreja não tem nada que se meter na minha família, na minha casa, nas minhas escolhas, então só resta uma terceira opção. E essa terceira opção é: leve para a igreja e diga para a igreja. E se ele não ouvir, diz-o à igreja, e pergunte para a igreja quantas pessoas podem falar com essa outra. E aí nós vamos ter uma situação bastante interessante, porque nós temos um tempo em que qualquer menção pública de uma falta pode se transformar numa ação judicial de difamação e calúnia. E nesse sentido, hoje, aplicar uma disciplina pública é tão delicado quanto ousado. E em tempos de exigência de direitos individuais, quanto mais direitos individuais são exigidos, menos a igreja avança na direção de uma integridade eclesiológica, porque ela sempre fica amarrada naqueles irmãos, em alguns irmãos, que não são disciplinados, chamados, não são corrigidos de maneira nenhuma. E aí a gente precisa olhar para esse aspecto da nossa realidade como igreja, e a nossa igreja pratica, de certa maneira, um bom volume de disciplina. Ao longo da nossa história tem ensinado exatamente isso. A gente precisa sempre tomar cuidado para que nós que pensamos que estamos de pé, tomamos o cuidado para não cair. É muito fácil você ter no meio da igreja uma pessoa que destoa de todas as outras, teologicamente. Uma pessoa que destoa de todas as outras eticamente, moralmente, e a igreja, veja bem isso, não é responsabilidade do conselho apenas, é responsabilidade de toda a igreja manter a sua igreja íntegra. Ela viu, ela acompanhou, então ela vai, chama esse indivíduo e dá o primeiro passo. Se não der, dá o segundo passo. O que normalmente tem acontecido com os meus colegas é que quando uma situação é percebida, o membro pega o telefone e liga para o pastor. E diz: olha, tem uma situação acontecendo lá com o membro tal. Qual é o nosso procedimento? Vai lá você. Não foi você quem viu? Não é você que está me trazendo? Vai lá você. Mas sempre que existe essa atitude, nós precisamos voltar, tirar o time. E minha dica para você é: não se envolva com o compartilhar de uma outra pessoa. E se você quiser fazer isso, se envolva da seguinte maneira: de hoje em diante, então, você está comprometido em ir até a pessoa, e a semana que vem eu vou cobrar você. E o único envolvimento que eu posso ter com quem veio compartilhar comigo um problema de outra pessoa é esse, de que eu vou dizer para ele que a semana que vem eu quero ter certeza que ele já procurou a outra pessoa para conversar e foi leal com essa outra pessoa. Isso é um câncer, é cancerígeno. Esparrama e difamação e algum tipo de maledicência, algum tipo de erro teológico, é uma palavrinha com o irmão aqui, uma palavrinha com o irmão ali, e de repente, eu já vou ler um texto que fala exatamente isso, a gente se deu por conta e aconteceu um negócio, a gente não percebeu, olha, não percebi. Não há nada de inocente na dinâmica da vida da igreja, nada. Ninguém é chamado a uma inocência inútil. Nós somos chamados a uma inocência piedosa. E somos chamados a ser simples como uma pomba, mas astutos como uma cobra. No sentido de que eu não vou ser ingênuo quanto às ações de Satanás no meio do povo que se reúne para adorar a Deus. Não existe esse tipo de ingenuidade e nem deveria. Às vezes eu entendo que há um humanismo tão intenso dentro da igreja que acredita tanto na pessoa que perde de vista o propósito de Deus, e é isso que ele está dizendo aqui. Uma igreja, para permanecer íntegra, precisa aplicar disciplina bíblica desta maneira: quem viu, confronta, havendo arrependimento, acabou. Não se arrependeu, mais dois ou três, confronta, houve arrependimento, acabou. Não houve arrependimento, traz para a igreja e diz para a igreja, e se a igreja ouvir e falar com o indivíduo, ele não ouvir a igreja, agora ele tem uma rebeldia, não só com um, não só com três, agora ele tem uma rebeldia com 150. E mais, ele tem uma rebeldia institucionalizada, é uma rebeldia contra a igreja de Deus. E ele não quer ouvir. E aí então ele vai sofrer as suas sanções. Sabe qual é? Considere-o um rebelde. Considere-o gentil e publicano. E não é que ele é incrédulo, mas considere-o como se fosse, porque ele age como? Ele age como alguém que não quer ouvir ninguém. Ele é muito competente para ter suas próprias impressões pecaminosas, é claro. E ele não quer abrir mão delas de jeito nenhum. É isso que mantém uma igreja sadia. E é isso que mantém uma igreja vigorosa. Se você olha para os muitos testemunhos, tristemunhos, não é? Que eu tenho ouvido, de a igreja X, dois casais, quase que trocaram maridos e esposas, e são os melhores amigos da igreja X. Acredita nisso? O namorado possuiu a moça e possuiu a outra moça, os dois, e eles se falaram entre si, se acertaram, ficaram tão amigos que agora eles vão juntos na igreja, juntinhos, são os melhores amigos, sabe? E aí eu perguntei para, e o pastor o que fez? Ah, ele amou, porque ele leu um texto que o amor cobre multidão de pecados, não? Ah, o texto diz que o amor encobre multidão de pecados, é isso, né? Não, ele cobre. Eu sou capaz de amar. Há pecados que eu não posso cobrir com amor sem disciplina, preciso disciplinar. E aí então, outro pecado acontece lá, um indivíduo é desonesto toda a vida, faz negócios desonestos, dá cheque sem fundo, ele é uma pessoa que tem ações na justiça contra ele, ele é um indivíduo totalmente pervertido e a liderança não faz absolutamente nada, sabendo. E aí, então, a igreja vai dizendo, sabe o que acontece no nosso meio? Nós toleramos. Você pode fazer as coisas meia boca, baseado no padrão do nosso tempo, que nós toleramos. E se você fizer algo muito escandaloso, aí nós vamos bater lá na frente e dizer, está excluído. E daqui 6 meses nós vamos dizer, está reincluído. E aí então fica todo mundo feliz, alegre, disciplinamos, não é, pastor? Eu nunca vi lá na escola que eu estou uma disciplina bíblica bem aplicada por alguma igreja que eu tenha pedido para alguém colocar, algum aluno colocar. Nunca vi. Eu ouço meus colegas contarem as suas experiências das igrejas de boas disciplinas, mas dos alunos do Palavra da Vida, eu nunca vi. Eles vêm com tantas deformações que quase não é possível dizer para o irmão que ele está pecando. Eu tenho que dizer para o irmão que ele é importante. Eu não posso dizer para ele que ele está errado. Porque se eu disser que ele está errado, ou ele vai virar a mesa comigo, ou ele vai sair da igreja, e isso já caracteriza aonde está o coração dessa pessoa. Uma disciplina bíblica bem aplicada, Atos capítulo 5, verso 10. Atos capítulo 5, verso 10. Produz o que está ali escrito. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quais acontecimentos? A mentira de Ananias e Safira. Por que é que Deus não mata os membros da igreja hoje? Pela graça, nenhum de nós, nem eu pregando estaria, nem você ouvindo estaria, nenhum de nós estaria aqui. Mas sabe por que que ele fez isso? Estabeleceu um padrão de santidade para a igreja que não pode ser diminuído de maneira nenhuma. Esse é o padrão. Não ultrapasse. Deus estabelecendo o padrão. Está dizendo para a igreja que viria e que estava vindo depois, nos próximos anos e séculos, esse é o padrão de santidade que eu quero para a minha igreja. Não ultrapasse, nem permita que isso seja violado. De outra forma, a igreja perderá a sua integridade. Mas a tolerância é algo tremendo. Um certo pastor viaja mentindo, dizendo que tem X dólares e não tem, e a sua igreja inteira veste uma camiseta dizendo espada pelo Senhor e pelo estelionatário ou pelo indivíduo que se desviou da lei. Não foi isso que Gideão fez. Espada pelo Senhor e por Gideão, tinha uma batalha pela frente, os midianitas. E o Senhor ia ganhar uma guerra com 300 homens. Não tem nada a ver com entrar com 200 dólares ou 10 mil dólares ou 80 mil dólares escondido dentro da Bíblia. Não é espada pelo Senhor, esse é o padrão de santidade. A igreja já corrompeu, já perdeu a sua integridade ali, aquela igreja, nesse aspecto, perdeu completamente. E aí o indivíduo olha para a sua igreja e diz: nós na nossa igreja aceitamos você como você está. É isso que está fazendo um certo pastor na praia de Ipanema ou Copacabana. E ele montou uma igreja dizendo: você é homossexual? Venha para cá, é aqui mesmo, fica aqui comigo. Você coabita com a sua namorada normalmente e você tem relações e você vive uma vida marital com ela? É aqui mesmo. Saia desse ambiente dos os xiitas. Nossa, o ambiente dos xiitas aqui. Nós somos xiitas, né? E aí venha para cá porque aqui você vai ser aceito. Isso é corromper a integridade eclesiológica. Mas pior, quando nós estamos cercados talvez por grupos ou por igrejas que, diante de pecados nitidamente descritos nas escrituras como pecados, liderança e pastores não fazem absolutamente nada, aí assusta. Porque não está em Ipanema ou em Copacabana e não está na outra avenida ou no outro país, está pertinho de nós, aí assusta. Porque nós vamos tolerando esse tipo de coisa, é a igreja exercitando e se exercitando nessa integridade. A disciplina tem dois aspectos importantes: traz temor para a igreja, e tem outros aspectos que estão ligados a ele. Primeiro é trazer temor para a igreja, restaurar o pecador e purificar a própria igreja, para ela permanecer santa. E você tem aí uma situação bem interessante que nós como igreja temos que tomar decisões todos os dias. Porque se você viu o seu irmão, e eu vou dizer uma coisa para você que eu canso de falar aqui, mas eu nunca me canso de repetir. Se você é muito amigo de alguém aqui na igreja, e se essa pessoa é um chapa, aquele amigo do peito, que você sai, almoça, vai junto, e você tolera um pecado na vida dele, eu vou dizer para você que é o chapa desse amigo. Ele não é um bom amigo seu. Ele é um mau amigo seu. Porque ele não é capaz de ajudar você a ser mais íntegro. Ele tolera a sua situação para que ele fique bem bacana e tenha lá o seu grupinho com quem interaja naquilo que tem de pior, naquilo que é mais pecaminoso, naquilo que é mais horrendo do ponto de vista da santidade de Deus. Mas como se toleram, então é tão meu amigo que eu aí me permito fazer algumas coisas, quem sabe seja até um parente. E aí nós podemos tolerar fazer algum tipo de conchavo. 1 Coríntios 5, eu queria que você desse uma olhadinha nesse texto enquanto nós estamos falando sobre integridade eclesiológica e pureza da igreja. A igreja de Corinto era muito interessante. Ela tinha lá um indivíduo dentro da igreja que tinha vários. Mas o testemunho aqui de 1 Coríntios 5:1 é interessante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, já é triste. Isso já é triste. E imoralidade tal, mais triste ainda, que nem entre os gentios há. aí é desastroso. É a igreja sendo pior que o mundo. A igreja sendo pior que o mundo. E a igreja se corrompendo completamente. Há alguém aí na igreja que possui a mulher do pai? E então, o pai casado pela segunda vez, aquele filho vai e começa a ter um flerte com a sua enteada. E aí começa a rolar o negócio lá. Uma conversa mole aqui, testa os limites ali, mais limites aqui, outra conversinha, mais limites testados, um e-mail, um pouquinho mais de limite testado, outro e-mail, né, uma mensagem, um cartão via Yahoo, e aí vai um cartãozinho, olha, esse cartão é meu. E aí o indivíduo já não tem mais alguns limites, e de repente, e vós, isso é terrível, verso 2, andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Esta é a situação da igreja contemporânea. Ela não lamenta o pecado dentro da sua igreja. Sabe por que eu digo que ela não lamenta? Porque o número de disciplinas bíblicas, quando eu questiono as pessoas e os meus alunos, e eu vou dar aula para um grupo sábado, 90 alunos, mais ou menos, no PV, o número de disciplinas cai por um terço da sala, e das bíblicas talvez uma ou duas. Eu faço quase em todo encontro a mesma coisa, e a mesma pergunta. Quantos viram uma disciplina nos últimos 10 anos? Um terço da sala levanta a mão, e os outros, né? Não vem faz um montão de tempo. Quantos foram dessa maneira? Aí uma parte da sala levanta a mão só, porque não foi daquela maneira. E aqui a igreja nem lamenta mais. E é aquela coisa triste do irmão ver um outro irmão aqui passando por uma situação desastrosa, de envolvido e permanecendo numa prática pecaminosa que traz desonra ao nome do nosso Senhor. E a igreja olha para aquilo e diz, é difícil, né? É duro isso daí. É bem duro. Mas aí Mateus 18 diz, você viu? Você vai. É assim que uma igreja mantém a sua integridade. Mas sabe o que os amigões do peito fazem? Se encobrem. E se acobertam. E se mantêm nessa vida porca. E vocês nem lamentam. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Davi estava numa sala de aula recente, que eu dei aula num grupo, e quando nós falamos sobre disciplina, nem sei por que falamos sobre disciplina, aquele indivíduo levantou a mão e disse, eu sou absolutamente contra exclusão ou tirar do nosso meio, nós temos que fazer de uma outra maneira. E ele defendeu com vigor a posição dele, bem vigoroso assim. Foi quase que risonho, não é? Mas ele foi extremamente rigoroso, porque Paulo está dizendo, você tem que tirar do seu meio. E a maneira de você lidar com isso é você enxergar a justiça de Deus pela perspectiva de Deus e a graça pela perspectiva de Deus, as duas coisas, justiça e graça. Eu preciso fazer, mas eu preciso fazer. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ou seja, a minha orientação, com o poder do Senhor Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. É para lá que ele tem que ir, porque é de lá que ele gosta. Esse é o ambiente em que ele quer viver. Então, que ele vá para lá e que ele fique lá. Ele já está lá. E se ele gosta de ser tão mundano, e se ele gosta de ser uma pessoa tão mesquinha, tão mundana, tão própria das expressões do mundo, e ele quer ter essas expressões, que ele fique lá. A fim de que a carne seja destruída e o espírito seja salvo. Ele perde a salvação? Não. Mas ele perde os privilégios temporais? Sim, e ele corre o risco até mesmo de vir a expor-se a uma situação em que Deus pode tirar a vida dele? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu olho para isso e fico pensando, mas qual a dificuldade da igreja entender esse capítulo? Não tem nenhuma. E eu preciso olhar para algumas práticas e dizer, eu queria que vocês soubessem que alguns irmãos da igreja precisam ser entregues a Satanás. Esses indivíduos são rebeldes, são mundanos, não ouvem liderança, se rebelam contra ela, fazem questão de manifestar que suas posições são boas mesmo. Esses indivíduos precisam ser alcançados com uma disciplina um a um, se não dois a um, quando não igreja e aquela pessoa. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Toda a instrução visava corrigir e vedar as portas para esse risco da contaminação. É uma boa vacina, ou melhor, um bom antibiótico. A vacina previne. E de certa maneira, a disciplina é uma vacina, mas é sobretudo um antibiótico, porque erradica o mal de dentro de si. E aí então nós vamos olhar para essa pessoa e vamos dizer, você não pertence a esse grupo que quer ser fiel e leal, você não pertence, você pertence ao reino de Satanás, fique lá, desfrute dele e aproveite todos os seus 80 anos na carne. E depois desfrute da vergonha daquele dia quando você comparecerá perante o Senhor e não vai ouvir dele, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, não vai ouvir. Vai entrar, como diz Paulo em Corinto, cheirando fumaça. Lançai fora o velho fermento. E aqui ele trabalha com a noção de Páscoa, mas ele está dizendo, joga fora esse indivíduo. Ele não quer ouvir, joga fora. Eu tenho dito isso para várias pessoas, especialmente para alguns que estão chegando. É parte da dinâmica de uma igreja bíblica exercitar-se nessa confrontação de amor um a um, dois um ou três um e igreja toda. Já em carta vos escrevi, verso 9, não vos associeis com os impuros. De quem ele está falando? Refiro-me, verso 10, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento. Estão vendo aqui avarento? Você sabe o que é avareza? Aquela ganância para ficar rico. E ele gasta sua energia para ficar rico, economiza, não dá, rouba e faz de tudo, enfim. É aquele indivíduo que crê que ele deve enriquecer, é um avarento. Não vos associeis com esses. E ele está dizendo, idólatras, maldizentes, beberrões. E ele está colocando no mesmo pacote o indivíduo que fala mal do irmão e o ladrão. E o bêbado. Não vos associeis com estes. Com esse tal ainda nem chame para almoçar na sua casa. Não leve esse moço para jantar num restaurante, ou essa moça. Deixe esse moço no seu lugar. Qual? O reino de Satanás, é lá que ele quer ficar. Ele não quer ouvir a Deus, nem tampouco ouvir a igreja, então deixe ele lá. Esse é o ambiente que ele deve permanecer e é o ambiente que ele deve ficar para que a igreja permaneça pura. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Julgai vós os de dentro, ou os de fora Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Alguma dúvida aqui? Nenhuma, né? É bem claro como é que a gente mantém uma igreja íntegra, ensino e modelo bíblico. É assim que é para fazer. Qualquer coisa inferior a isso, nós estamos violando aquilo que as escrituras estão fazendo. E tolerância com o pecado na igreja é um fermento. Ele cresce. E aí o indivíduo tem um que esparrama, o outro que faz, é melhor perder algumas vidas do que perder toda a igreja ou rachá-la. É melhor que saia um para que 148 permaneçam íntegros, do que em amor preservar um para estragar 75. O critério que Deus utiliza é bastante interessante, mas a confrontação deveria ser feita com bastante amor. A instrução toda de Paulo visava a santificação da igreja. É assim que uma igreja se mantém íntegra. E eu creio que Paulo está ecoando aqui as ações saneadoras de Deus no Antigo Testamento. Vocês lembram da disciplina sobre Moisés? Lembram? Sobe lá na montanha e vê aqueles 2 milhões de pessoas passarem. 2 milhões de pessoas, todo mundo indo embora. Ele está dizendo para o último, tchau, tchau. Deuteronômio 32, de 48 a 52, não precisa abrir lá não. Ele está dizendo para todo mundo, eu vou ficar. Sabe por quê? Porque Deus me disciplinou, e embora eu tenha andado esses 80 anos com vocês, eu estou disciplinado e por Deus vou morrer naquele monte ali, ó. E eu vou ficar lá porque eu desobedeci ao Senhor, e o Senhor está estabelecendo o padrão para quando o povo chegar na terra. Esse é o padrão de santidade, em toda a Bíblia esse padrão está lá. Lembram quando entraram na terra, tem um homem chamado Acã. E Paulo está ecoando essas questões do Antigo Testamento e o padrão de santidade de Deus, que em Josué capítulo 7, de 20 a 26, ele olha aquela capa bonita, esconde, e então Paulo, está orientando a igreja de Corinto baseado nesses exemplos do Antigo Testamento. Apedrejaram ele, sua família e seu gado, puseram fogo neles e puseram um montão de pedras em cima. Inadmissível isso hoje, né? Queridos, é preferível você chegar para um indivíduo que nitidamente viola princípio e você dizer para ele, meu amado, eu amo você, mas não posso concordar com você. Você entende que isso é pecado? Do que você tolerar o indivíduo, chamar para jantar, sair e faz de conta que não aconteceu. Ou ele abandona aquela prática, ou então ele tem que lidar com as consequências. A disciplina de Davi, recentemente vista aqui, e em 2 Samuel capítulo 12, e você tem ali a perda de filho, rasgando o reino, a perda da unidade da família, e, enfim, uma situação desastrosa aconteceu. Nós não podemos facilitar e nem tampouco diminuir as consequências quando nós estamos pensando em manter a igreja íntegra. Por isso, lembre-se disso quando nós estivermos tratando sobre integridade e sobre disciplina de algum outro membro aqui na igreja. 1 Timóteo capítulo 5, esse texto a gente precisa ler, verso 19 e 20. Primeira Timóteo 5, 19 e 20. Em se tratando de presbíteros, todos os passos anteriores são dados. Presbíteros têm privilégios por serem presbíteros? Nenhum. Mas pode ser que na igreja alguém diga que certos líderes têm prerrogativas e privilégios. Então, por serem líderes, então nós não vamos expor, uma vez que chegou no terceiro passo de Mateus 18, 17, ele não quis ouvir e a gente tomou uma outra providência e não expôs para a igreja. Verso 19. Não aceites denúncia contra o líder, o pastor, o episcopo, o presbítero, o bispo, seja lá o que você quiser chamar aqui, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque para falar do pastor ou do líder é uma moleza, é empurrar bêbado na ladeira. O indivíduo vem e faz lá uma desconfiança qualquer, mas será que o nosso pastor ou o nosso líder, e pronto. Aí o outro diz, não sei, outro dia eu vi, quem sabe, de fato, sabe que agora eu estou associando as coisas? E de repente aquele indivíduo, assim caminham os batistas, estão na berlinda tendo que responder na igreja por aquilo que não foi confrontado por 2 ou 3 testemunhas que viram. Você pecou e eu vi, ele viu e ela viu. Estamos aqui para falar com você. E demos os passos todos, ele não ouviu. Então, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. E nesse sentido, nem o presbítero tem privilégios. Nem o presbítero tem privilégios. ele precisa entender que a liderança não lhe confere benefícios e ele pode se expor a algum tipo de ação pública. Também preciso deixar claro que algumas questões que são pessoais e que são envolvidas hoje em silêncio porque houve um e um, poderá um dia tornar-se pública se alguém vier denunciar e se houver uma denúncia pública. Por isso, não pense que a confrontação um a um termina tudo, porque se depois que um a um tiverem conversado e aparece na porta da igreja alguém e gratuitamente diz: vocês sabiam que eu estive envolvido com... Aí, aquilo que já tinha sido resolvido individualmente ganha um contorno eclesiológico. E precisa deixar isso bastante bem avisado. Hoje é particular e privado, por isso, um a um. Amanhã poderá não ser. E se chega ao conhecimento de liderança, precisa agir. O desejo de Deus foi estabelecer esse padrão de santidade no meio do povo. 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou. Sede santos porque eu sou. Não é para que vocês sejam, sede santos porque eu já sou. Tolerância com o pecado, estar no meio dele, explicá-lo e justificá-lo, me diz que é um caminho andado na direção dele. E nós estamos olhando para um texto, para textos extremamente rigorosos, mas que mantém a integridade da igreja. É assim que uma igreja não se corrompe. De outra maneira, começa então, o perverso vem para ela, chega nela o indivíduo que é agressivo, o outro é um rebelde, aquele outro é um imoral, e nós vamos tolerando. E aí nós precisamos olhar para o nosso meio e dizer: opa, vamos agir, e é preferível que você faça isso individualmente. Então, a responsabilidade aqui é assim: se você viu o seu irmão pecar, qual é o seu procedimento? Vai arguí-lo, você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se vierem fazer escândalo na porta, você precisa dizer para esse irmão que estava envolvido nesse pecado: as consequências por enquanto são mínimas, poderão ser maiores. Hoje nós temos internet, nós recebemos e-mails, nós recebemos informação, e vira e mexe aparece um e-mail estranho para mim, que eu tenho que lidar com ele, com informações e situações esquisitas. E o senhor está dizendo: esse é o padrão que eu tenho, vocês não podem tolerar algumas coisas dentro da igreja. Nós temos o dever, como indivíduos, de olhar para a nossa igreja aqui, Batista Pedras Vivas, e trabalhar duro nessa direção. E o meu pedido para vocês, amigos extremamente íntimos, eu vou dizer para você: eu temo muito amizades intensas, muito, eu temo demais pessoas que são intensas, que não se largam, que estão na casa um do outro, que se visitam direto, estão o tempo todo juntos. A meu ver, olhando para as escrituras, isso não é bom. Não te faça frequente na casa do teu próximo para que ele não canse de você. Esse tipo de relacionamento tende a ser um relacionamento mais conivente, extremamente mais conivente com o pecado. E eu preciso olhar para isso e dizer: opa, se eu tenho uma pessoa muito querida do meu lado pecando, eu preciso dizer: eu te amo, mas não posso concordar com o que você está fazendo. Se ele não me ouvir, 2, chama alguém do conselho, vai junto com você. Se ele não ouvir, vamos trazer para a igreja. E vamos manter a igreja íntegra. Uma igreja íntegra é uma igreja na qual os seus membros desenvolvem negócios particulares, lícitos e transparentes. É uma enxurrada de cheque sem fundo. Um dia eu perguntei para o Geraldo, quem é o indivíduo que dá cheque sem fundo para você? Ele disse para mim assim: pastores, um grupo tal, um membro daquele grupo X. E quando eu ligo para cobrar, o que, que ele diz? Ô irmão, você está me ligando para cobrar, irmão? É claro, você deu um cheque sem fundo. e o indivíduo ainda reclama, e na igreja dele o pastor vai orientar e chega para o Geraldo e diz assim: fala para o seu pastor comprar o fiscal e faz o que quiser lá no prédio. É o padrão da igreja, é o padrão da igreja contemporânea, muito ruim, baseada em critérios filosóficos temporais de um mundo caído que jaz no maligno, e é para isso que a igreja está prestando hoje, para envergonhar o nome do nosso Senhor. E nós temos um compromisso com a verdade, e é por isso que nós temos que lidar com isso de modo muito sério. Uma igreja que pretende ser íntegra precisa concentrar-se no propósito da sua existência. Para que existe? Segundo, uma igreja que pretende ser íntegra precisa concentrar-se em como ela conduz os seus negócios, a estratégia e os modelos e o ensino que ela vai usar para aplicar os seus negócios. Se não fizer isso, ela vai perder o seu propósito, vai fugir do propósito, vai perder a sua integridade, vai fazer qualquer coisa inferior a isso e vai ficar satisfeita com isso. E o Senhor está dizendo, há um outro caminho. Integridade eclesiológica é o atributo de uma igreja que persegue o propósito que o Senhor lhe deu. Nesse sentido, é uma igreja que aplica em todas as áreas de atuação dela ensino e modelo bíblicos. São as marcas de uma igreja íntegra aqui. Eu queria que você curvasse um pouquinho a sua cabeça e você orasse a Deus. E renovasse o seu compromisso com a integridade eclesiológica. Quer fazer um grande bem para a sua igreja? Quer fazer um grande bem para a sua igreja? Ame o seu irmão tanto. Ame o seu irmão a tal ponto que você possa ir até ele com lágrimas, chorando, dizer: querido, querida, o que você está fazendo é pecado, abandone. É o atributo de uma igreja que persegue o propósito que o Senhor lhe deu, bem como aplica no seu meio o ensino e o modelo bíblicos. Isso é integridade eclesiológica. Pai, torna-nos mais parecidos com Teu Filho nessa área. Dá-nos um anseio, um padrão de tal forma que não nos permita tolerar, quietos, silenciosos, as expressões de pecado, como que consentindo ou como que fazendo de conta que eles não estão acontecendo. Eu peço ao Senhor que torne a nossa igreja uma igreja íntegra nesse quesito, que ela fique firme nos propósitos que o Senhor lhe deu: alcançar os perdidos, edificar os convertidos, que ela cresça cada vez mais numa exposição fiel das Escrituras, em conduzir os seus membros à adoração, em promover a disciplina que saneia e restaura tanto a igreja quanto os irmãos, queridos e amados, por quem o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Ó Deus, nós estamos pedindo ao Senhor que esse seja um modelo a ser aplicado por nós, e que quando nós saímos daqui, ó Deus, esse seja o nosso compromisso. Não com o irmão da igreja, mas contigo. E que os nossos relacionamentos sejam norteados por graça e por verdade. Mas por ambos, por graça e por verdade. Faz isso, ó Deus, torna-nos uma igreja modelo, exemplo, íntegra. E que nós cooperemos mutuamente, uns com os outros,
para nos edificarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente, nos encorajarmos mutuamente, nos corrigirmos mutuamente, a fim de que cresçamos em integridade e semelhança com o Seu Filho. É para a Tua honra e glória, Deus, que nós estamos repartindo a Sua palavra, e é para a Tua honra e glória que aplicaremos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.